lixo! Isso aqui é uma porcaria! Desculpa!
Um, dois, três, batilhão!
E começa mais um DQC! Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadqc.com.br. Hoje, bancada cheia, começando por eles, o casal Manu e André. Se apresentem e dê sua desculpa.
Olá, galera, tudo bem? Olha, gente, eu queria pedir desculpa, na verdade. Quer dizer, eu queria que o dono do restaurante que fez essa sopa de queijo que eu acabei de comer me pedisse desculpa, porque foi o laxante mais eficaz que eu tomei na vida.
Porra, sopa de queijo, bicho, já tá meio... Caralho! André!
Olá, olá, você que está do outro lado do fone de ouvido, meu nome é André, e me desculpa se eu não mutei o microfone a tempo.
Fica até o final que talvez você escute, talvez eu use, talvez eu não use. Vou usar! Fica até o final do episódio que tem extra. E ela, a imoral, a nossa querida corintiana, Tati, se apresente e dê sua desculpa.
E aí, galera, Tatinha aqui, desculpa porque nessa pandemia eu fiz o impensável, cortei meu cabelo com tesoura de unha e tá lindo. Eu estou gata, eu estou gostosa, eu estou maravilhosa e recomendo.
Você devia postar a foto na internet e deixar as pessoas votarem. Eu acho
Mas
justíssimo.
Casada, o risco da galera se apaixonar e querer comigo é muito grande. Então eu vou ajudar meus ouvintes a não me quererem muito, entendeu? Mas eu estou muito gostosa, de verdade. Nossa, eu tô linda demais. Eu recomendo tesoura de unha em casa, na frente do espelho. Não pense, só corte.
É melhor cortar o cabelo com tesoura de unha do que fazer um TikTok.
É justo.
Também temos ela, a menina geladeira, a menina mais perseguida da internet, a menina cheia de inimigos imaginários. Dani, se apresente, dê sua desculpa, Dani.
Olha, gente, ó, depois do comentário da Manu, o jeito é ir lá apagar meu TikTok.
Ah, eu também tenho, miga.
Tá se achando o Neymar, Dani? Você é o Neymar pra ficar no TikTok? Pelo amor de Deus. Daí, rapaz.
Não, eu não posto vídeo nenhum. Eu abri a conta pra poder assistir. Mas é melhor eu, sei lá, criar um usuário fake da minha sobrinha de 8 anos, que eu acho que é mais bonitinho.
E eu, Emerson Alves, o seu host, eu peço desculpas porque sim, não é clickbait. Eu não lembro o título que eu pensei em colocar, mas é esse título sim. A gente vai parar, mas a gente vai voltar. Vamos falar de férias, férias que a gente precisa tirar. E vamos lá esse episódio que promete. Para tudo, gravando isso aqui depois, né, da gravação, que a gravação foi no dia 12, e eu tô gravando isso depois, no sábado, que é o último dia da votação para o primeiro lugar do Rinha de Podcast, que foi a final semana passada, que eu falei que íamos falar no começo desse episódio. E com um total de 55 votos, o vencedor com 81,8% dos votos é... O Papo de Louco! Parabéns, Papo de Louco! Você é o primeiro vencedor da Rinha de Podcast, esse campeonato de histórias que te acompanhou você aí no feed do DQC, tantos episódios. Parabéns, Papo de Louco, parabéns pelo segundo lugar, TambaCast, obrigado, PodCloud, pelo patrocínio aí, e vou entrar em contato com vocês para vocês receberem os seus tutus. E agora sim, vamos lá ao episódio que promete. Enfim, pessoas.
Enfim, a hipocrisia. Adoro esse meme, gente. Desculpa, mas eu adoro. Eu falo toda hora isso. Enfim, não sei o que lá, não sei o que lá.
Enfim, nos primeiros 5 segundos do programa, a gente já vê o efeito do bancada cheia. A teoria, a gente vai falar de férias, teoricamente. Mas, se desandar muito, o foco seria esse. Porque sim, pessoas, sim. Já vou falar no começo do episódio pra não ficar esse negócio de... Nossa!
Guarda pro final, guarda pro final, guarda pro final. Espera o comercial.
Então eu vou guardar pro final. Foda-se.
Que vai ser igual João Cleber. Calma, 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 calma. Vocês vão saber porque Emerson transou naquele dia. Calma, calma, calma.
É a primeira pauta real que eu quase não tenho assunto, porque eu
quase nunca tirei férias na vida.
Caraca, Emerson.
Realmente, eu praticamente não tenho assunto. Eu vou começar porque eu vou começar com uma história mais ou menos, porque aí vocês vão subindo aí. Enfim, como eu tava dizendo, eu mal tenho assunto pra pauta, porque como eu troco muito de emprego, troco de emprego só por uma questão de... Eu só fui demitido uma vez na vida, assim. E a vez que eu fui demitido, a filial faliu. Então, não fui demitido, né? Mas...
Você foi o causador da falência. É, entendi.
A ideia era ser essa, que eu fiquei tipo o último funcionário a ficar, fui eu. Mas enfim, eu troquei de emprego nos últimos 5 anos, 5 vezes. Ou seja, nos últimos 5 anos não, né? Nos últimos 5 anos, antes desses últimos 2 anos. Enfim, nos últimos 7 anos eu troquei de emprego 5 vezes. E o que que acontece? Como eu troco de emprego de um pro outro muito rápido, e eu sempre procuro uma perspectiva de crescimento, aí fica a dica aí para o jovem. Jovem, não se contente com salário, não se contente com chefe escroto, não se contente em ir chorando no ônibus trabalhar. Se você não está feliz com o que você faz, bota o currículo e procure outro, cara. Porque tem um monte de emprego por aí.
Profundo.
É isso mesmo.
Não se suicide. Eu falei pra ele, não se suicide. Calma aí. Vai começar assim.
Também.
Ele ficou perguntando, não se suicide. Eu falei, tá pega. Calma.
Também, não se suicide. Isso é verdade. Isso é um conselho também.
Aí não, nenhum CNPJ vale uma coisa dessa, a não ser que seja o seu, né? E mesmo que seja o seu também,
nem
não
que seja
vale,
o seu,
né?
Também. Mas procure. E eu faço muito isso. E até hoje eu penso assim, se eu não tiver satisfeito, se eu não ver uma perspectiva de crescimento na empresa que eu estiver, eu meto currículo e procuro outro. Mas enfim, isso explica-se o porquê que eu estou sem férias há tantos anos. Para não se dizer que eu não tirei férias nesses últimos 7 anos, eu tirei 10 dias quando meu pai faleceu e quando eu fiz uma cirurgia para tirar uma hérnia umbilical. Fora esses 10 dias que meu pai faleceu, 15 dias da cirurgia, eu estou há 7 anos seguidos sem parar, trabalhando sem parar. E o que acontece? Há uns 15 dias atrás, 15 não, 10 dias atrás, finalmente veio a conta. Porque pobre não tem estresse, né? Pobre tem aperreio. Pobre não tem economia. Pobre tem um dinheiro pra pagar as comidas e, no máximo, uma cervejinha skin, né? E o pobre não pode parar de trabalhar. A única situação que o pobre poderia parar de trabalhar para tirar férias seria com carteira assinada. E eu, além de pobre, sou burro. Eu tô no PJ.
Olha, se eu fosse você, não falava assim, porque eu sou assalariado CLT e eu não posso tirar férias porque simplesmente meu chefe não quer.
Não, depois de dois anos você é obrigado a tirar.
Então, mas aí eu não queria esperar. Eu não quero esperar, eu quero descansar. Eu tô velha. Velha. Eu não quero 2 anos, não, gente.
Mas é sempre assim, é opcional você tirar férias, mas é sempre opcional na opção do patrão. Não é na sua opção.
Então,
né?
É esse que é o grande X, né? Por isso que eu falo que não vale a pena, porque, meu, não é opção sua, é igual o seu caso. Tudo bem que você é PJ, mas aí a pessoa fala assim, ah, mas aí ele pode escolher. Não, não pode, meu filho, porque o mês que ele não trabalha e não ganha, ninguém é burro.
Aí tem essa questão. Eu posso, como PJ, simplesmente fazer isso, de, ó, semana que vem eu não vou trabalhar. Pronto e acabou. Tudo bem que é uma questão de acordo, mas essa semana que eu não trabalhei, eu não recebo. Não tem atestado médico, não tem nada disso, frisou não, é. Ou trabalha, ganha, não trabalha, não ganha.
A questão é você calcular, né? A questão de, ó, vou pegar o dinheiro aqui, guardar pra semana que vem fazer isso.
Só
assim,
você tá,
né,
falando isso com o pobre jovem.
Verdade.
É isso. Você esqueceu. Você esqueceu.
Lá, assalariado vende o almoço pra comprar
é
janta.
Eu tô vivendo em Dubai. Você na minha vida vive no Dubai.
Eu não vou reclamar tanto, não. Que graças a Deus e a muito trabalho, eu realmente eu consigo guardar uma graninha. Que era a grana que eu estava guardando para comprar um computador novo. Até que vem o ponto da minha história de férias. Eu tive uma coisa de rico, mas o pobre é tão desgraçado que quando é pra ter uma coisa de rico, não é um iate, não é uma férias, não é uma roupa nova, é doença. Eu tive um burnout, o que chamam de burnout.
É.
Simplesmente eu tava trabalhando, somando...
Traduzindo piripaque.
Piripaque. Piripaque do Chaves. Simplesmente somando pressão da outra empresa que eu também tenho, das demandas que a gente tá entregando, pandemia, querer sair de casa e não poder, apesar que eu sou caseiro, mas antes eu tinha a opção de sair, agora eu não tenho. O medo de perder o emprego, de fudeu, tá todo mundo na pandemia aí. Tudo, problema como todo mundo tem. Cara, de repente eu tava na frente do computador trabalhando, acordando, eu olhei pro relógio, assim, era 2 horas da tarde, meu cérebro desligou, pai. Eu fiquei na frente do computador, parado, estático, por umas 2 horas. Eu não conseguia...
Nossa!
Pensar, assim, tipo... Puf! Chegou no limite, assim, depois de uma reunião, que ele desligou uma chavinha, assim, fez tuf, pronto. E eu fiquei parado lá na frente do computador. Enfim, por uma questão de saúde, e até eu já estava realmente percebendo que eu estava tão chato quanto um velho, mais velho ainda do que sou, que está afetando até minha questão familiar e tal, eu decidi me autocolocar de férias e pedir um afastamento da empresa. E desse afastamento da empresa, eu tô vai fazer uns 15 dias, e eu vou ficar afastado mais um pouco, mas com base nisso, lembrando que eu sou pobre, a galera faz, vai no psiquiatra, tu talvez tenha que tomar remédio, pobre não tem isso, então eu estou me dando, meu remédio é descansar, eu estou fazendo tudo para ficar tranquilo, parado e sereno, e como de que esse é meu prazer, mas ao mesmo tempo é uma demanda, ele também vai ter que parar. Ele também vai ter que descansar. Sim ou não, se vocês pararem, ouvintes, para pensar, faz 2 anos amanhã o DQC. A gente está gravando no dia 12 do 8. No dia 13 do 8, o DQC faz 2 anos. Faz 2 anos consecutivos, semanalmente, a gente está no seu ouvidinho. Todo podcast para em dezembro, para São João, para Carnaval. A gente nunca parou. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente nunca parou. Então, no assunto de férias, o DQC entrará de férias. E isso não é clickbait. E também não vai ser um mês. Pode ser 15 dias e pode ser 3 meses. Vai ser quando a gente tiver 100% de novo que a gente vai voltar. História alegre e feliz abrindo o episódio. Agora eu passo pra vocês contar a história de vocês. Porque eu realmente não tenho assunto de férias. Eu não tenho férias. Eu não tenho assunto de férias. Só vou zombar das férias de vocês.
Eu tenho assunto de férias. Foi nas férias que eu engravidei. Posso contar?
Nossa, que maravilhoso essas férias. Não foi no carnaval, não. Foi férias decente,
não,
né? Tipo assim.
Não,
era um
desculpa,
passeio. Foi
férias. Foi uma férias que eu me dei da vida. Entendeu, Daniela?
Ah, tamo junto. Eu tô com medo de fazer um menino agora. Eu também fiz
então,
isso,
cuidado,
eu me dei férias.
Né? Cuidado, porque o que acontece? A bonita aqui tava trabalhando num lugar que eu gastava 3 horas de relógio pra chegar. Eu pegava
puta
9 horas da manhã.
Pariu.
Juro pra você, eu pegava 9 horas da manhã nesse trabalho. Era na Lapa, na Zona Oeste. E eu saía de casa lá de Santo André 6 horas da manhã, porque aí eu pegava ônibus, pegava trem, pegava metrô, pegava uma caralhada de coisa. E chegava no trabalho, eu não podia chegar depois de 9 horas, chegava no trabalho 8h40, ficava 20 minutos dando tempo e depois eu entrava. Saía de lá 3 horas, chegava em casa 5 horas da tarde, bicho. Era uma pauleira, era cansativo demais, demais. Não era nem cansativo o trabalho, era cansativo estar, ir pra aquele lugar, sabe? Como tava precisando,
mas
tava nova.
A locomoção, ela faz parte diretamente do trabalho.
Isso,
porque no
verdade,
fim das contas,
tem jeito, é.
Ah, você trabalha 8 horas por dia, mas quanto tempo você gasta pra ir pra voltar? 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. Você trabalha 10 horas por dia. E é 10
isso.
horas que você não pode fazer o que você quiser, né?
Então, isso mesmo. Então, pra mim, era cansativo. E aí, depois, começou a ficar moroso o trabalho. Começou a ficar cansado. Começou a ficar chato. E eu comecei a querer sair. Meu marido trabalhava em Santo André. Então, pra ele, tipo, eu saía de casa 3 horas da manhã. Ele saía de casa, tipo, 7h30. Ele ia trabalhar 8 horas da manhã. E eu ia trabalhar 9. Ele saía de casa 7h30. Eu saía 6. Era muito discrepante, sabe? E aí, ele tava trabalhando de boa. Eu tava trabalhando. Aí eu comecei a manguear. Gente, não façam isso, mas eu comecei a manguear no trabalho.
O que que é isso, essa...
Traduz aí, eu entendi, mas o pessoal não entendeu. Não.
Comecei a zonear o trabalho, porra, outra palavra que ninguém ia entender. Comecei a dar migué.
Faltar, chegar a tratar essas coisas assim?
Não.
Ela ia, ela tava lá, mas não. Ela não tava lá, entendeu?
Eu ia lá, mas não tava, isso. Eu tinha que vender produto. Então o que é que eu fazia? Ah, eu era uma boa vendedora.
É que aqui em São Paulo a gente fala dar um migué.
É um migué, isso mesmo. É manguear. Só que assim, ó, o que acontece? Eu vendia, eu falava com o meu supervisor, eu falava assim, olha, eu não quero te ferrar, eu não quero ferrar a equipe, então eu vou vender porque eu sou boa vendedora, mas eu não vendo o produto, eu vendo o nome de outras pessoas. Então outra pessoa ganha a venda e eu não vendo, porque vai ficar zerada na minha, no final, vai ficar que eu não vendi nada.
Mas peraí, tu não ganha a comissão então?
Isso.
Que eu falava, pessoa aí, caridosa, bicho,
calma.
Que mentira, desava, tá te dando dinheiro pros outros. Bom, olha, é o último episódio dessa temporada, eu não vou deixar ninguém mentir aqui não.
Olha aqui não, olha aqui não, pra ganhar a comissão, mas eu tinha que vender 30, mais de 30, entendeu? Então eu não ia conseguir vender. Era difícil, só que eu dava pra galera. Aí eu falei com o supervisor, ele falou assim, não, Tati, beleza, você vende pra equipe, vende pra mim, que aí eu acabo ganhando também. E aí você dá pra galera e eu faço sua demissão. fechou, fechou. Então eu distribuí venda pra meu setor inteiro, mas eu ganhei presente, eu ganhei McDonald's, eu ganhei muita coisa. A galera falava, Tati, obrigada pela venda, toma aqui não sei o quê. Aí no final eu fui demitida. E é difícil sair dessa empresa.
Madre Teresa de Calcutá das vendas.
Nossa santa. Aí eu vendia pra galera, tal, de boa, não sei o que lá, fiz a minha partezinha de vender, etc. Tudo bem. E aí eu fui demitida. Fui demitida em, se não me engano, foi em agosto, mais ou menos aí.
Mas tu foi demitida porque não vendia e não foi justa causa?
Não, foi justa causa não. Foi tipo normal, demitiu a galera e me demitiu porque a Tati não tá vendendo muito, não é uma boa vendedora, então tá bom. Então eu saí. Não foi justa causa não, porque eu ia trabalhar, sabe? Não tinha motivo pra me dar justa causa. Eu ia trabalhar, eu chegava no horário, eu fazia minha parte direitinho, então eu só não vendia. Então pra empresa não valia muito a pena me manter. Era mais ou menos isso. E aí eu saí, eu cheguei
vendia
feliz.
Vendia o quê mesmo, Tati?
É, eu vendia planos da Oi. Tava chegando em São Paulo a Oi, tava construindo a Oi ainda. Eu construí a Oi aqui em São Paulo. Eu, foi nas minhas costas que a Oi se levantou nesse lugar. Que fique claro aí pro Brasil inteiro saber que foi eu que fiz parte disso.
Ações da Oi caem 70%.
Eu sou igual aqueles baianos que vieram pra levantar a Casa da Bahia, sou eu com a Oi. E aí, beleza. Bonita chegou em casa toda feliz, marido, ó, demitida, dançando. Meu marido falou assim, meu marido triste, aí eu também fui demitido. Eu, ah, porra, tô demitido, não dá
certo. Nossa.
No mesmo dia, puta velho, que pariu. Grilo.
Pariu.
Falei, e agora?
Aí é muita zica,
aí
né?
Aí ele olhou pra mim, olhei pra ele e falou, vamos viajar. Partiu Bahia.
Vamos viajar. Gente, maravilhoso. Eu ia estar chorando, desesperada.
A gente não tinha estrutura emocional de pessoas casadas, sérias. Porque a gente pensou o quê? Cara, dois demitidos no mesmo dia. É Bahia, passear, carnaval.
Uma parte da história tu não contou. Pelo visto, era só os dois ainda. Não tinha criança.
Não tinha criança. É isso que
mas
aconteceu.
Tá certo. Os dois demitidos, foda-se. Vamos passear.
Cara, a gente colocou mala. A gente arrumou e falou, mãe, tô chegando. Guarda tudo aí. A gente viajou. Mano, a gente curtiu. Lembra só? Casal que não pensa é uma coisa. A gente não pensa em nada. Eu e ele pegou o dinheiro. A gente gastou quase 2 meses na Bahia. Curtindo. A gente curtiu a rescisão inteira na Bahia, professor. A gente curtiu, passeou, fez farra. Aí eu falei pra meu amor, não dá pra gente voltar pra São Paulo, não. Ele falou assim, é, vamos voltar, vamos. Eu falei, com que dinheiro? A gente não tinha dinheiro nem pra voltar, hein, meu filho.
Caralho.
Aí meu pai falou assim, não, eu pago a passagem de vocês. Aí pagou a nossa passagem. A gente chegou, não tinha dinheiro de aluguel, a gente não tinha dinheiro de nada. Eu falei, Marcos, a gente foi muito louco, não foi não, pai? Ele falou assim, é, e agora? Agora eu vou conseguir emprego. Ele falou, eu também vou conseguir, vamos procurar. E naquela época, pra mim, era fácil conseguir, porque toda hora eu recebia ligação de emprego. Emprego de verdade, né?
Aí vendas é tranquilo.
Era uma fase boa, era em 2009, 2000, tava bombando no Brasil ainda essa parte, São Paulo. Aí foi a bonita fazer.
2009 era PT, né?
Isso. Eu tava malzinha com dor e tal. E aí eu fui no médico, falei, ah, vou procurar emprego, mas eu no médico antes. Quando chegou no médico, o médico falou assim: é, você tá grávida? Eu, eita, pega! Agora não posso mais procurar emprego. Eu, eita, amor. Aí ele falou assim, como você tá grávida? Eu falei assim, como assim você ficou fazendo sexo comigo todo dia e não quer engravidar? Né, pai? Tem camisinha sem nada, tá achando o quê? Quer ser estéril, querido, engravidei.
É o divino Espírito Santo.
Porra. Baixa estaca todo dia e não quer engravidar, querido, engravidou. Aí ele falou, tá pega, vou procurar emprego, mano. Mas, Emerson, aquelas férias foi as férias mais gostosas e mais terríveis, porque Marcos ficou desempregado 9 meses. A minha gravidez
caralho.
Inteira, ele desempregado. Ele não conseguia emprego de jeito nenhum, velho. E eu não conseguia também, que tava grávida. Marcos faz um monte de bico maluco, um monte de coisa louca que o Marcos fez pra sobreviver. Marcos só foi conseguir emprego no dia que Lara nasceu. Lara nasceu, o Marcos bateu o cartão dele. Você acredita? Foi inacreditável. Eu falei, caraca, Marcos. Ele falou, vamos voltar pra Bahia. Acho que aquela decisão, volta ou não volta, volta ou não volta. Não, não volta. Beleza. Mas ele só conseguiu emprego no dia que Lara nasceu. Tanto que ele quase não viu Lara. Ele não acompanhou muito a minha gravidez, assim, no hospital. Porque ele teve fazendo exame da fábrica que tinha. Ele foi fazer exame.
Não.
É, ele quase não viu. E aí foi minhas férias, foi essa. Férias gostosas, gravidez, maluquices, férias que eu me dei. Então, Emerson, o filho vem, Emerson. O filho vem.
Não.
O filho vem.
Madeira aqui. O filho vem. Aí sim, aí o piripaque vem de vez. Aí eu vou ter um derrame. Aí pronto. Aí para. Rapaz, olha, se vier, Deus que me perdoe. Se vier, que vier com saúde, será bem-vindo e tudo mais. Mas só que tem pai e tem palhaço, né? Tem um amigo que faz, ó, basta manter vivo, porra. Tô tranquilo, cara. Eu já me mato na vida pensando em uma. Se Cristiano chegou e fez, olha, minha situação tá atrasada. Cara, meu coração bateu tão forte que eu pensei que eu ia ter um infarto. Aí ela fez, tu tá triste com isso? Eu disse, não, Cristiano, mas peraí, deixa eu sentar. E a perna tremia, e a mão tremia. E eu tremia mais que tudo. E ela fazia o que foi. Eu disse, vai fazer um exame no laboratório. Eu não confio nesse exame de farmácia, não. Aí foi lá no laboratório, aí pá, voltou. Ah, não tá grávida, não. Rapaz, me deu uma crise de choro. Vocês não têm ideia. Eu me tremia todinho. E ela fazia, é remissão. Não é a pior coisa do mundo. Eu disse, eu não tô dizendo que é a pior coisa do mundo. Mas eu sou um pai que eu me cobro muito. Com um, com dois. Eu vou trocar de sexo. Vou vender meu corpo na rua. Eu não sei. É muita responsabilidade, gente. E eu me cobro muito assim. Tipo, eu não posso. Eu fico pensando, eu não tenho medo de morrer. Mas só que eu não posso morrer enquanto o Júlia não for independente. Quem tem mais de um filho, parabéns. Mas eu tenho pânico de ter outro.
Marquinho aqui em casa, filho. Você fala, aqui tesão acaba na hora que eu falo, podemos engravidar. O tesão na hora, tipo, o pau encolhe, seca a periquita, o peito fica na hora. É incrível.
Mas é, velho. Eu não tenho medo, não, amiga. Eu tenho um pânico.
Galera que tem quatro filhos, eu fico, caraca, você é um herói. Tem que ter um status pra você lá na praça. De verdade, não dá, gente. Não dá. No mundo de hoje.
A vontade que eu tenho, eu queria ter 10. Se eu tivesse dinheiro. Mas como eu não tenho, Deus me livre, eu não sei, meu Deus do céu, eu já fiquei nervoso só de pensar um negócio desse. Apesar que a gente tá fazendo esse drama todinho, Tati, mas do mesmo jeito que a gente criou um, cria dois, cria três. Mas se vier, não tem jeito. Tirar não é nenhuma possibilidade.
Ah, também acho, aí, não é opção pra mim também não.
Não existe sequer nem cogitar a possibilidade. Tá, deixa eu puxar uma coisa aqui legal. Já aproveitando que temos um casal na gravação. Vocês já pensaram em filhos?
Já
estão
assustados com o assunto.
Então, eu queria estar falando assim, parabéns, André.
Parabéns, porque eu ganhei que na loteria.
Com essa frase do Emerson, onde come um, come dois, onde come dois, come três.
Tia, só nós dois come por quatro.
Mas onde come quatro, come seis, rapaz? Não tem. Porque, olha, eu sou um dedo danado com essa menina. É Danone, é pera, é curso de inglês. Cara, minha mãe e meu pai me criou com caldo de galinha e farinha, botando o dedo assim, ó, aquele bolote grosso de farinha e tacando na boca porque não tinha leite, rapaz. E eu não morri?
Mas era como você tá agora também, justo. Né? É. A pessoa não morre, né? A gente precisa pensar também nessas coisas.
Mas se você for parar pra pensar, cara, você consegue manter, mas eu não consigo.
Eu não pensei, não.
Vocês pensam em ter filhos, Manu e André?
O André pensa, eu não.
Mas, ó, tem que ter um conjunto aí. Tem que ter um conjunto aí. Vamos causar intriga no último episódio. Vamos.
Não, o André, ele quer muito ser pai, muito mesmo. Mas eu fico pensando muito em ter um filho, porque, como você disse, é muita responsabilidade. É. Uhum. E eu não consigo me imaginar sendo mãe, porque eu não tenho nem cabeça de 30. Eu tenho 30 anos, eu fico impressionada. Eu falei, senhor, eu tenho 30 anos. Como é que pode? Eu não tenho 30 anos. A minha idade mental não condiz com a minha idade física. Então, assim, eu não consigo imaginar todo filho ainda. Quem sabe daqui uns 5, 6, 15 anos?
15 anos, a criança vai nascer avô da criança.
Mas a medicina tá aí, cara. A medicina tá evoluindo. Hoje em dia, o 50 é o novo 30 e o 20 é o novo 17. Alguma coisa assim.
Mas sabe o que é pior? Porque eu tenho cara de pai, velho.
Peraí, como é que é cara de pai?
Uma vez me pararam no aeroporto pra fazer a campanha do Dia dos Pais, tirei foto...
Pra fazer campanha do Dia dos Pais?
É, foi assim, eu estava, acho que lá em Porto Alegre, eu tava de terno, tá? Tipo, tava
mas
ali
tava
de
sapato. Não tava dando a mão pra criança nenhuma.
Não, eu tava não. Só sentado não. Ali, né, lendo sei lá o quê. Aí chegou lá, né, uma pessoa assim, oi senhor, tudo bem com você? Eu disse assim, alguém fala comigo, eu tô de fone, eu já olho puto com aquela cara séria, assim, fechada. Assim, tudo bem, ali. Então, a gente tá aqui fazendo a campanha do Dia dos Pais. É, o senhor queria encaixar o sapato, é de graça, a gente só tira umas fotos e eu...
Claro. Vamos lá. Deve ter parecido reportagem. André, pai de 5.
Eu tava ali, né, mano? Se perguntarem pra pegar a foto da filha, eu vou pegar a foto da minha sobrinha.
Gente, eu não penso em ter filho porque eu já tenho um filho, que é o André, né? Porque assim...
O marido é um filho.
O estado que tava esse quarto, quando eu voltei pra casa, vocês não têm noção. Eu falei, André... Pelo amor de Deus. André, você trocou a cueca? Então, eu troquei a cueca segunda-feira. Tipo assim, eu cheguei em casa quinta. Sabe? Eu já tenho um filho.
Mas pra que trocar? Ninguém vai cheirar nada, só vai cheirar na quinta. Isso é sinal de fidelidade também.
Era pra tomar banho? Como assim?
Ninguém combinou nada.
Você me ligou todo dia, não mandou eu tomar banho, achei que tudo bem.
Férias, vamos voltar, tentar voltar, vamos tentar voltar. Férias, já causei a discórdia que eu queria. André e Manu, já que vocês estão falantes aí, as férias de vocês, quais as histórias?
As minhas últimas férias que eu tirei oficialmente, assim, CLT, eu fui demitido quando eu voltei.
Então, esse episódio tá todo assim, a gente tá notando um padrão aí. Férias não é uma coisa tão boa, não, né? A gente só tá tirando férias ou quando é demitido, ou quando enlouquece quase de vez, né? Já tá assim. Ou então quando tira férias, volta desempregado. Aí é pra se fuder.
E o pior é que nessas épocas eu tava num burnout fudido, porque eu tava trabalhando, fazendo faculdade. Cara, eu tava muito fudido. Eu ainda tava com uns problemas pra dormir, mas não sabia. A minha vida era trabalhar e dormir, porque eu tava muito cansado, cara. Eu tava 100% do tempo cansado.
Dormir quando dava, né?
É, quando dava pra dormir, né, amigo?
Sabe quando você tá tão cansado que você não consegue nem dormir, cara? Você tá tão cansado que você não dorme. Seu corpo tá cansado, mas é tipo cansado até de dormir. Você não consegue dormir de tanto cansaço. É ridículo isso, cara.
Uhum. Eu tava tão cansado, brother, que uma velhinha ofereceu o lugar dela pra mim no ônibus. Você tem uma ideia do nível? Ela até olhou pra mim e falou: caralho, esse moleque tá muito mal, mano. Ela: meu filho, você quer sentar?
O nível de cansaço do André era tão grande que qualquer lugar que ele precisava ficar parado, ele dormia, tipo escada rolante. Então ele só dormia numa escada rolante.
Eu já dormi no ônibus de cair, assim, sabe aquelas quedas feias? Que você não conseguiu pegar o lugar da janela, você dormiu no corredor e você cair no corredor, mas cair tipo uma jaca, assim, brá! E levantar como se tivesse acontecido nada, com o rosto cheio de areia, porque sim, meteu a cara na areia do meio. Meu Deus, gente.
Então, eu tava nesse naipe aí, tanto que nessas épocas eu dormia com o braço, assim, apoiado no busão e eu dava aquele estranco pra acordar. E aí foi nessa que a velhinha perguntou. E teve outro dia também que eu tava com muito, eu tinha varado à noite pra fazer alguma coisa da faculdade, tava com muito sono. Aí eu mirei mais ou menos na direção da escada rolante assim e falei: bem, fiz o cálculo, falei: bem, acho que dá pra caminhar até lá de olho fechado, né?
Nossa.
Aí, bicho, eu acordei dando uma carada numa placa do metrô.
Nossa.
Coitado desse homem, meu Deus.
Enfim, aí depois dessa epopeia de cansaços e estresse, e tipo, eu tinha feito uma feira lá pra empresa, mano, que eu passei um nervoso, fudido, aquele nervoso do teu estômago virar e fica naquele monotom na tua cabeça. Fudeu.
Tá bom, já entendeu.
Aí, enfim, aí eu tirei férias, nem lembro o que eu fiz nas férias,
Dormiu.
Eu acho que eu viajei, deve ter ido pro Rio, não sei o que eu fiz, eu sei que aproveitei as férias, pelo menos. Aí, né, voltei felizão, né, pro emprego, falei: cara, agora vai, tô descansado, desestressei, já comecei a pensar, li várias coisas que tinha que fazer, falei: nossa, vou mexer um negócio aqui, vai dar certo agora. Aí chego eu, né, ligo meu computador, já acho estranho que eu cheguei mega cedo, assim, né, primeiro dia que eu vou voltar, eu entrava geralmente umas 9 horas, eu cheguei tipo umas 7 horas, assim, umas 7:30 no trampo, cheguei cedão, falei: começar a chegar pra organizar as coisas, né? Cheguei, eu estranhei que eu cheguei mó cedo, já tava os meus dois chefes e a minha da RH, né? Meu escritório era pequenininho, aí eu assim, nossa, estranho. A minha da RH ainda chegava antes de mim, tudo bem. Mas os meus dois chefes chegaram, eu achei meio curioso.
Eu pensei: porra, que comissão de boas-vindas, tudo bem, que vocês sentiram falta de mim. Mas não precisava. Eu já chegava assim.
É, então, aí eu abri o meu computador, né? Fui ver lá os meus e-mails, trocentos e-mails parados na minha caixa. Aí eu vi lá, reunião lá. É, uma reunião marcada pra bem, tipo 8:30, 8 horas, assim, com meus dois chefes e a minha da RH. Aí eu: ih, rapaz,
Algo de errado não está certo.
E aí, bicho, puta, e pior que assim, foi foda, porque é que assim, o pé na bunda nunca vem assim, quando você fala: ah, beleza, fui demitido, mas suave, né? Tudo bem, tá tranquilo. Mas tava uma merda em casa, que só tava eu trabalhando em casa. Minha mãe tá desempregada e meu pai tá desempregado. Aí, bicho, veio a notícia, né? Então, André, a gente tá aqui querendo te promover a consumidor. A gente vai te promover pra um cargo aqui que é fora da empresa. A partir de agora, é uma posição de alto sigilo. Você, então, inclusive, não pode dizer que você trabalha aqui mais. A gente vai te dar o privilégio de ser somente consumidor aqui da empresa. Enfim, eu sei que nessa eu fui voltando pra casa, eu falando, nossa, mano, eu vou falar. Eu tava mais preocupado com a minha mãe, que a minha mãe, enfim, como meu pai já vinha piorando de saúde, ela tava mega desesperada nessas épocas, né? E eu, caralho, bicho, vou falar isso aqui. Eu tava mais preocupado com a reação da minha mãe do que a minha reação mesmo. Porque eu tava falando, ah, beleza. Eu tava tão estressado naquele lugar do caralho, que eu tava falando, beleza, acho que até melhor. Enfim, mas deu tudo certo. Depois das contas, acabou dando tudo certo. Mas essa foi minhas últimas férias.
Todo mundo tirou férias quando foi demitido. Tem alguém que tirou férias mesmo? Dani? Férias, por favor.
Ah, ela vai falar que é igual você, nunca tirou férias.
Não, na verdade sim, meu currículo ele é meio problemático. Eu trabalhei 4 anos numa empresa e numa outra 6, eu nunca fui demitida. Tipo assim, ah, você não trabalha mais aqui e eu ter uma, ficar com aquela cara de como isso aconteceu, sabe? Isso nunca aconteceu. Eu nunca fui demitida de verdade, eu sempre saí das empresas, né?
Meu medo é esse, eu não sei como vou reagir quando, se um dia eu for demitido de verdade.
Se um dia eu for demitido de verdade, como as pessoas contam, que é no caso surpresa, tipo assim, ela realmente não esperava por isso, nesse dia eu vou levar um susto muito grande, porque isso nunca me aconteceu. Eu sempre saí, né? Então, nas empresas que eu estava, geralmente eu ficava o tempo suficiente pra nem tirar férias, então eu saía e as minhas férias eram na rotina do desemprego. Então, eram férias forçadas, né? Mas eu já tirei férias normal de empresa, tipo, voltar. E tá lá minhas coisinhas ainda me esperando pra voltar pro trabalho, normalmente. Mas eu tirava... Eu lembro, na verdade, de quando falei férias, cara. Eu lembro muito de quando eu era criança. Que adulta, depois que a gente começa a trabalhar, a gente fala assim, quando a gente é novo, né? Ai, quando eu começar a trabalhar, eu vou usar meu dinheiro pra juntar, porque nas férias eu vou viajar. Tudo mentira. A gente pega o dinheiro das férias pra pagar boleto atrasado, que você atrasou o ano todo esperando as férias pra pagar. É mentira isso aí. Aí eu viajava, tirava férias quando eu era criança. E aí, dessas férias de criança, eu lembro bastante coisa, porque... Olha, a casa que eu moro hoje, quando eu era criança, na verdade era a minha casa de férias. Então eu tirava a fériasinha pra cá, porque era a casa da minha madrinha. Hoje não é mais, né, gente? Barueri hoje é um polo comercial, vamos dizer assim. Mas antigamente era uma cidade que a gente chamava de interior, né? Tava crescendo, ainda tava criando nome. Então a gente chegava aqui, tinha chão de terra, né? Não tinha nem asfalto ainda. Então eu vinha tirar férias aqui. Eu ia tirar férias no interior com a minha família de Garça. Também ia bastante pra lá. Eu lembro de Garça. São as melhores férias, porque lá era realmente interior. Não sei se vocês conhecem Garça aqui na interior de São Paulo. Eu lembro só da infância, viu? Adulta nunca fui. Como eu disse, né? O adulto, ele não tira férias, ele paga boleto. Aí, eu lembro que quando eu ia pra lá, então a gente tinha aventuras, tipo assim. Todas as vezes que eu quase morri afogada, criança, foi lá. Porque... A gente chegava lá, ia a cachoeira, ia a riacho, né? E aí, tá, Daniela morrendo na água. Sendo carregada pelo rio, beleza, né, joia. Aí também andava a cavalo, era perseguida por porcos.
Nossa, Daniel.
Meu Deus, que episódio maravilhoso. As férias é uma desgraça, gente. Não tire férias.
A melhor parte das minhas férias que eu me lembro é que eu era pequenininha, gente, e gordinha. E eu me lembro uma vez, eu tava na vizinha da minha tia. E eu sei lá, gente, criança é tudo louca. Eu sei que eu era muito pequena e a luz, o negocinho de ligar a luz era alto, sabe? Não sei porquê, caso interior. E aí a gente queria ligar a luz e eu tava com um anelzinho toda, ai, metida da cidade, eu tenho um anel. E eu pulei pra acender a luz. No que eu pulei, tinha um preguinho pra fora, sabe? Quando o prego fica, não vai até o finalzinho lá do espelho, ele tava meio pra fora. No que eu pulei, o dedo ficou com o anelzinho lá, tuc, no prego.
Ai, misericórdia.
Gente, foi assim maravilhoso. A criança gorda, grudada no prego. E a outra criança gritando, procurando um adulto. E quando chegou...
Segura o forninho.
Exatamente. Era tipo isso, né? Olha o forninho, Giovana! E aí, quando chegaram lá, tiveram que cortar. Quebraram o meu anel. Cortou, teve que cortar, porque meu dedo inchou tanto que não saía.
Mas tu ficou pendurada mesmo? Nossa. Como é que é isso?
Fiquei, porque aí o peso do corpo ficou todo no dedinho.
Caralho,
eu fiquei pendurada, porque
dor.
Era alto.
Que
e eu ficava ali, a menina chamando. Então,
é
quando
por
eles
isso
chegaram...
Hoje, futebol com a aliança, o goleiro, por causa disso aí, porque pode perder o dedo na parte de cima da trave.
Tem isso?
Tem, não
ah,
pode.
Ah, verdade!
Tem, foi. Olha, depois é que mesmo. Você ficou pendurada que eles inventaram isso.
Já perdeu, já perdeu. Foi por você, Dani, porque já perdeu.
Então, gente, criança...
Vamos falar de férias, história
de férias é isso, gente.
Não, gente. Nossa,
que dor, que eu tô aflito aqui.
Histórias de férias maravilhosas.
Nossa. Consigo imaginar, gente. Nossa.
Mano, salva esse episódio, me dá uma história boa.
Pô, mas eu fui perseguida por porcos, ninguém achou ruim, não. Eu achei muito ruim.
Eu achei engraçado e fofo.
A gente tá conseguindo visualizar uma criança de pendurada com, pelo dedo. Uma criança gorda. Uma criança gordinha. Gordinha, rapaz. Com toda a sua fofura pendurada com o dedão.
Nossa, mano, que sério. Aqueles dedinhos gordinhos, né? É toda fofinha. Ai, eu sou da cidade, eu tenho um anel. E se lascou, entendeu?
Ah, falar uma coisa que eu vou falar de férias é o seguinte. É que férias, você tira tipo 30 dias. Mas na primeira semana é massa. Na segunda semana é legal. Na terceira você já tá cansado, bicho.
Já.
Na terceira você já tá tipo, putz, mano.
Você cansa de dormir, né? Você acorda e fala, mano, que cansaço
é
de dormir.
Não aguento mais dormir. Viajar. Se você viajar pra algum lugar é bom. Mas se você ficar em casa, é um tédio, bicho. Porque você vai arrumar a casa toda, bagunça toda. Depois você fala, puta merda, não tem nada pra fazer. Aí você gasta dinheiro. Nossa, férias é bom se você viajar, mano. Recomendo viajar como eu fiz. Viajei, fiquei um mês na Bahia. Gastei todo o dinheiro. Gastei, mas foi massa.
Não, gente, eu não segue a orientação da Tati, não. Que ela gastou dinheiro, foi super massa, mas ela voltou com a criança, depois sabe o que fazer.
Caraca,
já
mano.
Já tinha gastado dinheiro.
Oxi, é, ou então faz que nem eu.
Como foi?
Nessas minhas últimas férias aqui do trabalho, o que que eu fiz? Um TikTok, ganhei R$15, porque eu fiz as missões todinha que eles mandavam lá.
Ué, tem missão no TikTok?
Tem missão no TikTok, meu amor. Ganhei 15 contos. Ainda eles estão me devendo R$1,05. Por quê? Tá preso lá, eu não consigo resgatar, porque o valor mínimo pra resgate é R$1,50. Eu estou revoltada com o TikTok. Mandei um e-mail falando que eu quero os meu R$1,05. Eu acho isso um absurdo. A pessoa fica segurando o dinheiro dos outros lá.
Pra morrer sem trabalhar.
Gente, eu achava sinistro que eu jogava Pokémon.
As férias da outra, a gente foi no TikTok. E as minhas, que foi, tinha umas férias que eu tive, que foi ajudando um cara do trabalho que ficou no meu lugar, né? Porque ele não sabia fazer, me ligava, eu ajudava ele. Eu tava achando o máximo, pô, mano. As pessoas realmente gostam de mim, tá vendo? Eu sou uma pessoa prendada e tal. E ajudando ele, ajudando ele, ajudando ele, um mês inteiro ajudando ele. Quando chegou lá, minha supervisora falou assim: Tati, leva ficar no seu lugar. Eu.
Não acredito?
Eu chorei. Eu falei, velho, vocês vão me tirar, vou colocar ele. Ah, porque a pessoa quer ele, porque a pessoa que coordenava não gostava de mim mesmo, a outra. Falei, cara, uma sacanagem, ele não sabe nem fazer, que se não é pra ele, sou eu. Ah, mas ele vai ter que aprender, então. Falei, então fechou. Aí vamos colocar onde? Ah, não mudou salário, não mudou nada, mas eu ia ficar em outro setor. Falei, tranquilo, vou ficar no outro setor, então. Outro setor não fazia nada, eu adorava ficar lá de boa. Mas eu fiquei com raiva porque me tiraram, sabe? Aí ele ficava assim, ah, eu não sei fazer, você pode ajudar. Eu falei, então me seu cu, pra fazer só assim.
Nossa, gente, que absurdo,
falava,
Tati.
Se vira, neguinho, se vira, ladrão. Eu passava por ele.
Não,
falava,
mas não. Tá errado, gente. Que empresa
errada,
louca.
Eu tava
achando que a minha é louca.
Eu tava errada, mas eu e minha amiga passava por ele e falava assim, ladrão, ladrão.
Coitado.
Tati, vem cá, vamos conversar. Tá errado, Tati. Eu falei, ladrão, ladrão. O menino morria de vergonha de passar do meu lado, que ele falava assim, pô, velho, não tive culpa, você é ladrão. Ladrão, ladrão, ladrão.
Ladrãozinho.
Cara, era o dia inteiro, ladrão, ladrão. E o ladrão? Aí o cara com meu colega trabalhava do lado dele, falava assim, cara, teve um ladrão que teve lá na rua? Ladrão.
Nossa senhora, coitado, cara.
Ele sofreu,
e ele nem teve,
velho,
culpa,
ele
gente.
Ele sofreu 3 semanas, até eu falei, ah, já chega essa merda, vou embora. Aí depois eu pedi demissão, eu fui embora.
Vou embora. Ai, não quero mais Deus, trabalhar,
olha.
Não.
Mano,
além do TikTok, suas histórias de férias, mano. Além de fazer TikTok, o que você já fez nas férias? Ou qual é a sua história de férias?
Assim, sempre tirei férias com família, né? Então tem muita coisa interessante, porque, né, parente, não dá pra gente encher a cara danada. Mas teve uma coisa que foi, assim, engraçadinha, que aconteceu nas férias quando eu fui pro Ceará, que eu fui lá toda metidinha fazer um voo de parapente, né? E estava com o maiô preto.
Parapente,
por baixo da saída de praia. Estava com o maiô preto por baixo da saída de praia. E assim, eu falei pra minha tia, tira todas as fotos que você puder, porque eu quero postar essas fotos aqui, porque eu sou muito corajosa voando de parapente. Eu não pude aproveitar nenhuma, porque como eu estava de saída de praia, era um vestidinho, e o meu maiô era preto, parecia o quê? Parecia que aquele triangulinho no meio do meu espelho era minha chana. Não aproveitei as fotos. Só as fotos de longe.
Não dá tipo fazer uma montagem e botar um coração aqui naquelas montagens que a galera faz.
Gente, ficou muito feio, ficou muito esquisito. Ficou muito esquisito. Tipo assim, eu toda feliz lá, sorridente, e aquele triângulo bem no meio das pernas, assim, parecendo que eu não tinha feito depilação à vida. Nossa. Muito triste.
Ai,
essa é a única história assim. E tem a história da primeira vez que eu fiquei bêbada, né? Que o ser humano tomou uma taça de espumante e saiu querendo beijar o garçom, pra você ter noção.
Que?
Caraca, mano, que
como
louco.
É isso aí? A,
história,
a Manu beija, bêbada gosta de beijar na boca dos outros? Ou é polêmica do Nick?
Garçom, tem que ser garçom.
Não, gente, mas aí é a esfera do sonho, né?
Não é qualquer um, tem que ser o garçom. Porque a pessoa que traz comida, a gente se apaixona pela pessoa que traz comida, né? Sim.
Ah, e eu com certeza. Ainda mais que me deu bebida alcoólica, tô gamando.
É a comida que apaixona.
Ganhar pela barriga, literalmente, né? Agora a gente falou de férias de emprego e tal. De férias, pra não dizer que eu não tenho história nenhuma de férias, tem história de férias de colégio. Vocês lembram das férias do colégio? Apesar que até uma época era bom tirar férias do colégio. Depois, como eu sempre trabalhei, né? O que acontecia? Como eu trabalhava com meu pai, eu trabalhava meio expediente porque eu ia pra escola, né? Quando eu tinha férias, eu trabalhava o expediente inteiro. Ou seja, caraca, eu odiava tirar férias da escola porque eu trabalhava o dia todo sem parar.
Nossa, eu
mas não ganhava nem o proporcional o dia todo?
Minha filha, trabalhar pra família.
Acho que não.
Trabalhar pra família, você, qualquer coisa que
é
você.
É terrível.
Pensar em dizer, ah, o aumento? Tu paga aluguel? Tu paga comida? Não, então.
Na real, as minhas férias de escola eram bestas. Eu ficava em casa, eu ficava na casa da minha avó. Não era nada especial, sabe? Eu achei muito a casa da minha avó. Achei a casa da minha avó, a casa dos meus tios, porque aí ia todos os primos e primas, sabe? E a casa, que a casa da minha avó era de 2 andares, era legal, era grande, tinha pouca gente lá, então ia todos os primos, sobrinhos, e ficava todo mundo lá. Então era o nosso momento de curtir a família, era bem legal. Aí no final de semana ia os pais, ia os tios pegar a criança, mas durante a semana era a gente lá, e era muito bom, mano, muito, muito bom. Era uma coisa sempre tradicional mesmo, era tipo, todo ano era a mesma coisa, sabe? Era férias, porque na Bahia as férias são diferentes, né, no Nordeste. As férias não são em julho, são férias em junho, férias juninas, e as férias juninas são por causa de São João. E a gente volta em julho. Aqui em São Paulo é diferente. Aqui em São Paulo as férias são em julho e volta em agosto. Né? Então, pra mim, as férias em junho tinha
lá
aquela questão
Pernambuco
de...
Pernambuco também é junho também.
É, eu acho que o Nordeste inteiro é junho, né? Que a gente começa, tipo, bem antes do São João, né? Tipo, 10 de junho, mais ou menos, e vai até, tipo, 3, 4 de julho. Então era sempre assim. Então a gente curtia muito São João. Pra gente, São João era uma festa... Pra gente lá no Nordeste, é uma festa de férias, que é uma festa comemorada mesmo, de comprar roupa nova, de fazer várias comidas típicas, de ter fogos na rua, de ter fogueira. Pra gente era, tipo, uma festa, tipo, tipo Natal. Aqui em São Paulo parece normal, parece que é tipo nada. É horrível, mano, horrível.
E o pior
é
que tem uma cultura nordestina, né? Tem uma galera do Nordeste aí, né? E mesmo assim não tem? Ou tu tá no interior americano, não tem? Tu tá dizendo que...
Então, aqui americana, sabe o que tem, que eu acho que tem em muitos lugares aqui em São Paulo? É tipo festas assim, Emerson. Festas de sertanejo, sabe? Festa de peão, festa de rodeio, tem muito isso. E aí...
Não, mas em julho tem bastante festa, em junho, tem bastante festa junina,
eu não
que
achei,
fala,
eu
né?
Não achei, não acho que é como Salvador, não. Eu acho muito pouco.
Ah, não, mas aí não, não vai ser, porque acho que lá é mais tradicional.
Não, isso que eu falo. É assim, tipo assim, você vem, tipo, escola, por exemplo, assim, a escola da minha filha teve aqui. Tem, tipo, a quermesse, tem quermesse em igreja. Mas no Salvador, tinha em todo lugar. Qualquer lugar que você passava, tinha, entendeu? Qualquer casa que você passa, tem lugar pra você comer. Então era uma coisa, tipo, Natal. É isso que eu falo. Aqui
ah,
é uma festa...
mas aqui em São Paulo tem sim, tá? Tem bastante bairro, tipo, que é até famoso por... Ó, tem um negócio chamado... É Clube da Portuguesa, gente? Me lembra... Sei lá, alguma coisa portuguesa lá, que é um clube que já chega a festa em junho, eles abrem pra festa junina. Aí toda igreja tem.
Sim,
toda igreja.
Sim.
Toda escola tem. Só igreja católica, no caso, né?
Sim.
Mas assim, e tem uns ambientes que chama artista pra cantar.
Isso.
Restaurante
tem.
Põe artista. Mas aí é sertanejo, né? Aí a gente já sabe que aí é o sertanejo.
Pô, é tipo comparar jogo na Arena Corinthians com jogo aqui no estádio do Americana. Tem, mas não é a mesma coisa que tem lá, que tem torcida, tem tudo, entendeu? É a mesma coisa. São João no Nordeste
é porque
é São
lá
João
é
festa.
Tradicional.
Aqui é tipo, ok, tem ali, vamos lá. Então, pra mim,
é que nasceu lá. Aqui é cópia, fia. Aqui
então,
é
uma coisa que eu sinto falta em São João das antigas é as fogueiras. fogueira, bicho. Hoje em dia, pô, você não vê uma fogueira.
Você
não vê, cara.
Não tem.
E lá é um lugar que não deveria ter fogueira, porque o calor é desgraçado. Aqui em São Paulo, fogueira devia rolar sempre, velho. Lá, fogueira instalando, você quase de sutiã e calcinha, porque tá calor demais, e a galera tudo pulando. Fogueira!
Mas vocês não viram, gente, ó. Fogueira vocês ficam falando, vou ter que contar as desgraças da vida. Aqui em Osasco, teve uma dessas negócios de festa junina aí, e o prefeito se queimou acendendo a fogueira tradicional. Sim. Porque cometeram um erro, assim, na hora de colocar, montar a parte de queimar da fogueira, cometeram um erro. E na hora que ele vai acender, o negócio explode ao invés de acender. E aí pegou no braço dele.
Caraca, mas foi muito mal feito.
A Paulista não consegue fazer nem a bosta da fogueira.
Caraca, maluco.
Misericórdia, gente. Como
o cara
pode,
pra acender.
Né?
Aff, nossa, muito mal feito.
É, aí ao invés de acender, ele explodiu pro lado dele. Meu, é complicado. Então, assim, olha, é até melhor que não tenha.
Já foi bom quando tinha quadrilha de verdade. Quando tinha quadrilha que era revintão. Você viu as quadrilhas que era revintão, que era tipo treinada e treinava durante
nossa
meses?
Senhora.
Agora não tem mais nada. Antigamente, a gente tava nas quadras, velho. A galera saindo com roupa.
Fia, eu dancei quadrilha do pré, do primeiro pré, até chegar na escola, tipo, acho que na primeira ou segunda
agora
série.
Pais,
e acaba,
os
eles não fazem mais.
Né? Ai, não pode ter porque minha filha é religiosa. Pô, uma quadrilha é uma coisa tão simples, velho.
Meu, era da hora. Eu tenho foto vestida de caipira, tipo, nossa, em várias ocasiões.
É que tudo agora eu vou automatizar, né? Aí não pode mais colocar caipira na criança. Não pode mais dançar isso aqui, porque isso aqui é do Nordeste. Tá pegando a lugar de fala. Sei lá, do jeito que as coisas estão são chatas aí, não sei não.
Olha, de fogueira que eu cito foto da rua mesmo. Na minha rua tinha muito cara que metida a bambambam, mas não era merda nenhuma. Mas eu adorava eles serem assim no São João, porque era um querendo fazer uma fogueira maior que a outra, né? Cara, a rua assim, ó, parecia tipo a Amazônia, pegando fogo.
Nossa, meu Deus!
Um fazia uma fogueira de 2 metros, aí o outro fazia, quantos metros tem essa fogueira, vizinho? 2 metros. Aí ia lá e fazia uma de 4 metros. Aí era de 4 metros, aí eu ia lá e fazia de 8 metros. E ia indo, os caras iam sem limite, exagerando,
e
né?
E eu até adorava,
aí
né?
Mas, bam, bam,
olha, o dele de 10.
Ó, tu vai deixar,
era o Leonardo,
tu vai
era
deixar,
Leonardo DiCaprio que tava acendendo pra depois vir apagar.
Ó, vai deixar, eu não deixava.
Eu já chegava agitando. Tu vai deixar mesmo, é?
Eu não deixava.
Ali, 4 metros. Eu não deixava, não. Aí, cara, no final, tinha um cara lá que era dono de uma oficina de carro, que era o mais bambambam. Bam, bam. Cara, a fogueira dele era tipo, tivesse aquele primeiro andar, assim, era lá em cima, assim, sei lá, tinha uns 8 metros, 9, 10 metros, sei lá, pra acender, aí acendia, aí pá, e fogos. Porra, era bom demais. Perigo da porra, mas era bom demais.
Eu
a
gosto.
Fogueira, aquele milho assadinho na hora, tá?
Eu amo, amo. Eu, a gente, férias pra mim é férias juninas. Férias de dezembro eu acho meio porrezinha, chata. Porque é o mês que eu acho que a galera fica muito deprimida, muito melancólico. Férias de São João é férias que tá todo mundo animado, todo mundo quer curtir, todo mundo quer beber, todo mundo quer dançar. Então eu gosto mais das férias juninas. Eu sou apaixonada.
Mas tá aí, esse ano não vai ter melancolia em dezembro, não. Tá todo mundo esperando dezembro chegar pra esse ano ir embora.
Caraca!
Vai ser uma alegria, assim.
Porque, imagina como vai ser o fim do o Réveillon, gente. Meu Deus, com Covid. Cara, não quero nem imaginar, bicho. Não
nem
vai ter Covid.
Vai ter
Réveillon, será, gente? Não, vou. A galera tá indo pro Paredão
não,
em São
não.
Paulo, minha filha. Tá no Paredão na Bahia. Não vai pra Réveillon? Vai pra Réveillon sim, essa galera. Essa galera tá querendo. Essa galera vai morrer. Vai ter Réveillon, eu tenho certeza, gente.
Mas a vacina russa tá aí, mesmo. Putin veio pra salvar
amor,
a gente.
Eu tô assim, Emerson. Eu estou assim pra ele, ó. Putin, se você quiser passar em alguém, sua cerveja tá pronta. Coloca onde você quiser. Se você quiser derramar seu vírus sobre mim, sua vacina, eu estou aqui pronta. Eu e minha família serviremos a Rússia. Eu falo até, meu nome é Tatiane. Russo.
Serviremos a Rússia, foi nós.
Você pode derramar o seu vírus sobre mim? Isso está fora de contexto.
Eu já disponível pra ele aqui. Eu falei, mô, você tem coragem de tomar vacina? Ele falou, Tati, no dia que ele falar que tá dando, eu já tô lá. Eu sei lá, era primeiro que tá lá, é nós três. Eu falei, meu filho, é isso aí. Eu falei, Marcos, eu gosto de você.
Esse negócio. Não, a vacina de Oxford, a vacina chinesa, a vacina da Rússia. Meu amigo, eu vou fazer bucaque de vacina. Pode ser de qualquer nacionalidade.
É isso aí,
jogando
isso,
na
é
cara
isso aí,
assim, ó.
Eu vou fazer
bebendo,
isso.
Bebendo.
Com a força de mil sóis.
Eu abri a boca e eu tô com as meninas do filme de coisa.
A Ah, não, mas vai doer. Cara, ele pode aplicar no sovaco. Embaixo da axila, assim, ó. Imagina a injeção na axila. Deve doer. Pá, cara, foda-se.
Amor.
Eu tô tomando, cara. Tá louco? Então,
a vacina, você pode morrer amanhã. Agora, pode dar. Quero testar. Eu quero testar, moça.
Não importa. Olha, eu ouvi do pessoal falando. Ah, mas vocês reclamam da cloroquina e estão querendo tomar a vacina que não tem comprovação científica. Bicho, não é a mesma coisa.
Amor.
É porque não é mesmo.
Se fosse comprovado, se a cloroquina fosse comprovada, eu tomaria ela de canudinho. Eu beberia ela assim, não. Mas não é, amor. Não é, entendeu? O problema é comprovações científicas. Se falar assim, Tati, tem comprovação? Foi feito o teste? Eu estou tomando tudo. Tati, tem que beijar esse rato aqui. Eu tenho fobia. Beijaria o rato, gente. Eu tô aí pra isso. Tô disponível pra que vocês quiserem, Rússia. Rússia, olha pra mim. Vou colocar aqui um X na minha casa. Vou colocar um X na minha casa pra o Google pegar. X da vacina. Voluntários. Vou colocar. Eu estou disponível. Eu quero sair dessa merda, dessa
vocês
vida.
Ainda estão em São Paulo. É mais fácil aí. Parece que vão comprar umas aí. Ou é no Paraná.
Mas eu estou vendo. Eu tô aqui esperando só aparecer a gangue da vacina que vai roubar vacinas. Porque eu quero entrar nessa gangue. Se é... Vou entrar.
Eu vou só esperar, assim, alguém falar assim, ó, tomei, que é pra eu acompanhar a pessoa uns 15 dias, assim, pra ver se não morreu. Se não morreu, eu vou,
Dani, você lembrou uma coisa aqui, rapidão, deixa eu falar uma coisa aqui, mas uma vez, eu tava indo pra escola, eu tava na sétima série, tava indo pra escola com um amigo. Aí um cara passou, aí ele passou e tal, aí a gente tava passando, aí a gente viu um house, sabe? Não era um house, a cartela, era um house só, uma unidade. Enrolado no papel, só que tava no chão, tá ligado?
Tá enrolado, não tá no papel
tava
ainda.
No chão, tinha poeira. Não era droga, era house.
É droga.
Aí eu peguei pro colega e falei, caraca, cheio pra ele, pô, vamos comer, vamos. Eu peguei partir pra mim, depois assim pra ele, e ele colocou na boca. E aí demorou, acho que subiu a ladeira no vídeo e falou, você não coloca isso na boca? Não, eu falei, tô esperando você morrer.
Você não morrer.
Aí depois que eu vi que ele não tinha nada, eu fiquei, coloquei na boca. É o que o Dani quer fazer com a gente. Eu tomo, Dani. Eu serei Marte, mas eu tomarei. Eu serei a Marte no DQC, tomarei vacina por nós.
É, eu vou aguardar.
Espero que só tenha uma vacina, eu tomarei. Eu pelo bem do povo. Serei a Marte que o povo precisa. Eu serei as férias que o povo precisa. É só isso que eu quero.
Eu tô precisando de umas férias desse convite mesmo.
Eu também preciso, gente. Eu preciso descansar.
Gente, vocês estavam falando de quadrilha. Eu lembrei de uma história que o André me contou muito triste quando a gente se conheceu. Desculpa, porra, eu tô rindo com respeito, tá? Assim, ele foi na quadrilha da escola e ele tava muito triste porque ninguém queria dançar com ele.
Puta merda. Não.
Você vê, a pessoa tá aqui expondo meus traumas. Tá dando risada.
Gente, pior que era um trauma de verdade que ele tinha sobre isso, sabe?
Não,
que
ele, eu tava esperando ele a piada.
Contou, ele me contou com uma tristeza.
Mas você chamou, mas assim, tipo, claramente, assim, quer dançar comigo?
Mano, tinha menina dançando com menino e eu tava sozinho. Você não tá entendendo. A humilhação. Aí eu fui chamar pessoas na sala e ninguém quis, cara. Foi uma tristeza. Fala esse negócio aqui, mano. Meu Deus do céu.
Coitado, que dó. A outra história que eu lembrei foi, tipo, em fevereiro e tal, tinha carnaval e a igreja fazia o retiro. E aí teve um ano que a gente foi pra um sítio no interior do Rio, né? Aí tava todo mundo lá felizinho, não sei o quê. E tinha muito sapo e perereca, tipo, muito, muito mesmo. E no vaso sanitário tinha aquelas pererecas pequenininhas, sabe? E tinha uma mulher que era, tipo, que era gordona e tal. E ela foi fazer xixi, só que ela não viu a perereca lá.
Nossa.
Mano, quando ela sentou no vaso, a perereca pulou na bunda dela.
Nossa.
E ela saiu gritando pelo sítio, desesperada. Perereca na minha bunda!
Horrível, mano.
Cara, eu pensei que ela ia entrar, tipo, fazer um parto invertido na perereca.
Caraca, que absurdo, mano.
Ah, mas quem no interior aí, quem viaja pro interior, esse negócio de ter sapo, bicho em vaso, principalmente quando é banheira externa, é meio normal, né?
Sim, sim. Ah, gente, olha só. Antes que alguém vá comentar alguma coisa sobre, nossa, como a Manu é gordofóbica. Tá, lembra que eu sou gorda, então eu tenho autonomia pra falar que a mulher é gorda também.
O medo do cancelamento é real, né, gente?
O medo do cancelamento.
Não cancelaram até agora, gente. Não cancelaram mais, não. Pelo amor de Deus.
Pior que militante não entra em férias, filho. Infelizmente, é uma realidade. É uma realidade terrível. Não entra em férias essas pragas. Só a gente que entra. Mas e aí, Emerson? Vai ser férias, a gente vai ficar de férias todo mundo. Vamos ficar tipo de folga. Tipo um burnout piripaque. Todo mundo.
Olha aí, vamos fazer o seguinte, né? Já temos o episódio de férias, que acabou não sendo bem um episódio de férias. Como a gente sempre falou desgraça aqui, pra variar.
Foi o desabafo das desgraças das férias.
Foi um bem desgraça mesmo, foi triste. Enfim, acabou o DQC?
Acabou, gente, não. Acabou. Só falar a verdade, acabou. Acabou, vocês estão ouvindo aí, acabou. Vocês não pagaram nada até agora, acabou, a gente não vai pra Dubai, então acabou.
Você não deu dinheiro pra gente,
episódio,
a gente não acabou, a gente tá aqui pra ganhar dinheiro.
Sem episódios, a gente não conseguiu nem ir pra Alhoça.
Vocês não dão dinheiro pra gente, olha aí o que dá, mas não. Falar em vocês não dão dinheiro pra gente, aos apoiadores, pessoas, vocês quiserem continuar apoiando, eu agradeço, realmente, porque como eu disse, não vai ser o final. É um hiato, é umas férias, merecidas férias. Porque eu preciso disso pra minha saúde mental. Não adianta eu estar produzindo se eu não tô legal, não é mesmo?
Eu não quero o Emerson dando AVC na mesa, não quero.
Tem 101 episódios aí pra você, ouvir.
Lindas.
E ainda tem o quê? Eu vou tirar férias do DQC. Vai e mexe, eu vou estar aparecendo num podcast por aí. Porque me chamar de convidado, eu vou. Não tem isso não. Mesma coisa as meninas, mesma coisa o André. A gente tá aí, você pode ouvir a gente pela podosfera ainda. E quando você menos esperar, a gente tá de volta. Porque eu não quero dizer, daqui a um mês a gente tá de volta, porque eu não sei. Porque pode ser que daqui a 2 semanas eu faça, ó, gente, eu tive uma ideia tão legal, vamos gravar, entendeu? Pode ser que tenha episódios esporádicos assim, mas não tenha a mesma
frequência
de toda semana, por um tempo, pelo menos. Mas agora, por hora, realmente, a gente vai dar uma freada, né? É uma férias semi-forçada. Porque, primeiro, a gente merece e, segundo, a gente precisa, né?
Yes.
Mas antes dessas férias, vamos fazer aquela despedidinha que sempre demora meia hora do episódio, então eu já vou começar logo.
Eu prometo que hoje vai ser rápido, a cara do Dreams falando mal da gente.
Eu já vou começar pela Tati. Tati, onde é que você vai passar essas férias do DQC? E onde é que ele encontra na internet?
Beleza, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou estar em casa, porque, né, na pandemia, eu estou cumprindo na quarentena, ao contrário de você e algumas pessoas aí que não estão cumprindo, né? Estou em minha casa, mantendo o que deve ser mantido, guardando meus pés e meus passos. E vocês me encontram no Twitter, que eu tô pouco, porque tá muito chato. Eu vou ter Facebook, galera, quem quiser me procurar lá, vocês me acham. E tô no WhatsApp, tô no Telegram, do DQC. Estaria em Dubai, mas só que vocês não me ajudaram, né? Então eu tô em casa, infelizmente.
Pode ser que na volta a gente volte tão assim. A gente também vai voltar. Quando a gente voltar, a gente vai voltar rebentando a boca do balão. Já vai ter sorteio, eliminação de bancada. Já vou ter que tirar algumas pessoas que estão aí sobrando há muito tempo. Tipo Tati. Não, tipo outras pessoas. A Tati não. A Tati vai continuar. Se a Tati sai, o pessoal fica reclamando muito. Aí a cada um eu vou dar uma despedida legal. Tati, essa, a gente pode dizer que é essa temporada, né? Porque como a gente tá 2 anos sem parar, então vamos dizer que é... Como eu tô assistindo Naruto, é o DQC clássico. O próximo vai ser o DQC Shippuden.
Puta que pariu. Agora eu quero ir.
Como eu não conheço nenhum dos dois, eu tô achando uma merda.
Esse DQC clássico, você é a minha Orochimaru.
Certo? Vou procurar na internet aqui.
Agora eu posso fazer referências a Naruto.
O que é Orochimaru? É isso o nome? Eu pergunto pra meus colegas que é. Orochimaru, é.
É o vilão que tem lá. Mas você com toda sua acidez, com toda sua loucura, você brilhou e carregou esse episódio, esse podcast, em alguns episódios.
É o Neymar,
né?
Aqui, gente, desculpa.
É o Neymar reverso, mas é o Neymar. Agradeço aí.
Eu liguei Juliette e liguei meu JBL.
Agradeço aí a parceria e tá sempre junto.
Beleza, tamo junto.
Estamos aí. Vamos descansar. Dani, suas redes sociais e o que, que você vai fazer nessas férias?
Bom, as minhas redes sociais, Daniela Lopes 2, em todos os lugares. Eu tirei um hiato do Facebook, tem uma vida já. Mas eu também ando meio subida do Twitter, mas é por conta de trabalho. E nesse hiato do DQC, eu vou tentar tirar férias do meu trabalho, seja ela de um mês ou pra sempre, nunca se sabe. Vamos escolher a que tiver mais
emprego,
fácil.
Não vai ficar sem trabalhar lá, não.
Porque eu tô muito cansada também. Gente, esse negócio de vírus, essas coisas, eu continuei trabalhando, eu não parei nem nada. Mas a cabeça da gente fica de um jeito que, independente de a gente ter parado ou não, você fica muito cansado, cara. É muita notícia, é muita gente que você conhece que vai ficando doente aqui, doente ali, você começa. Pô, será que eu sou o próximo? Gente, agora eu sou o próximo. Então, assim, eu acho que tá cansativo mesmo, tá complicado. Então, nesse período de fora DQC, eu não sei se vocês vão me achar porque eu não tô estrelinha coisa nenhuma, não tô participando de muitos lugares, não. Então, se você sentir saudade, é só reouvir aí o DQC. Tem aí, ó, 100 episódios pra você ficar escutando de novo.
Olha, chama a gente, gente. Chama a gente pra gravar. A gente tá aí. Basta eu não editar, pra mim tá ótimo.
É, chamando eu vou, que eu sou Aparecida mesmo. Mas, não que eu esteja indo. Só mesmo pra minha princesa, minha rainha, a Rafa do EitaCast, vai sair um episódiozinho lá. Agora o restante, ó, não tem convite, não tem participação. Sentiu saudade, ó, tem sem ter que ser pra vocês ouvirem. É
verdade. A Dani, eu deixo as minhas dívidas. Ó, tô fazendo quase um testamento já, né? Mas eu não sei lá, pode ser, pode não ser. Ó, é o último episódio que a Emerson falou do DQC depois disso. Bato na madeira, amarrado, não posso morrer agora. O Júlio ainda é muito pequeno.
Você ainda vai dar um irmão pra ela, calma.
Quê? Essa
porra. A Tati falou aí, ó, que férias é hora de reproduzir.
Agora termina de matar. Enfim, Dani, você, não que você seja melhor que as outras, mas você é melhor que os outros que estão aqui. Porque a parceria é mais forte. Você que estava lá e sempre esteve lá, principalmente quando eu pensei em desistir, ou sempre ajudou com tudo, tudo. Dani é meu braço forte no DQC. Por isso que eu digo, todo mundo é bancada, mas a Dani é minha sócia. Meu Deus do céu. Ah, mas agora tá causando intriga dizer que a Dani é melhor do que eu. É sim! Entendeu? É sim! Se um dia eu morresse, o bancada passar pra nome dela. Receia de tudo. Ela que paga servidor também junto. Ela que resolvia tudo. Dani, obrigado pela parceria. Ah, brincadeira, viu, pessoal? Mas se esforcem mais. Mas...
Não, tamo junto aí todo mundo.
Tamo junto aí todo mundo.
O DQC passou de podcast pra família.
Pois é, gente. A gente se conheceu pessoalmente e tudo mais. E cada um sabe um problema um do outro. E...
2020 começou tão lindo.
Pois
não é.
É.
2020 Porra, começou lindo.
É o ano do DQC.
Caramba, o Covid veio pra acabar com tudo.
É o ano do DQC. A gente se fudeu muito, bicho. Mas enfim, Dani, obrigado. E força, foco, fé. Você vai conseguir. Aquele recado que eu dei no começo do episódio para o pessoal de não tá gostando do emprego, troque, vale pra você também. Se dê valor. Dê valor à sua saúde mental.
Eu achei que
mental.
Eu tava falando de casamento, agora que eu vi que é trabalho.
E na próxima DQC... No próximo DQC, a Dani vai estar casada já. Profecia.
Nossa.
Mais um casamento aí. Mas
que ato longo você vai fazer? Vai ser bem longo.
Nunca se sabe, nunca se sabe. Manu e André, suas redes sociais. E o que, é que vocês vão fazer nas férias do DQC?
Então, gente, eu vou viajar pra Hollywood, né? Porque eu fiz um teste aqui no Facebook e o teste disse que o Hugh Jackman tá num relacionamento sério comigo.
Olha aí.
Então,
não, é bom ir
lá partindo, aproveitando essas férias. É, aproveitar essas férias pra curtir o boy, não é mesmo? E assim, foi bom, gente, gravar com vocês. Tô me despedindo de verdade, porque provavelmente o Emerson vai me demitir, vai ser aquela série de demissão, né?
Puta que pariu, ela descobriu? Ah, não, não,
primeira
não,
vez
ser,
da vida
não.
Que eu tiro férias e sou demitida, aí, ó. Férias de demissão.
Não, Manu, não, você é a Manu do DQC. Como é que eu vou demitir a Manu do DQC? Não tem como.
É. Pois é, por favor, faz esse favor pra mim. E também vocês me encontram no Instagram, que é @GrangerManu, de Hermione Granger. Quem é fã de Harry Potter pode me seguir, quem não é também pode me seguir. E no Nerd Couple também, que é o Instagram @NerdCouple_. Vocês encontram a gente lá. Tem underline naquele negócio?
Tem.
E o André vocês encontram em casa mesmo, que não vai fazer nada.
Eu vou ficar aqui em casa, então, turma. É, como a patroa já disse, curtindo a fossa aqui dessa quarentena, que só melhora a cada mês, 2020, que é não da porra, nunca vou esquecer esse ano maravilhoso, só coisa boa aconteceu. Não, você me ensina quanto coisas boas aconteceram nesse ano, sim. Mas vou curtir minhas férias aqui, vou aproveitar o hiato pra treinar com o Jiraya.
Uhum.
Espero Olha voltar aí. Dominando o modo semim.
É
Eu tô aqui, ó, mentalizando
um turnover
da minha vida.
Tem que treinar, gente, pra gente voltar no Shippuden na próxima temporada. Todo mundo tem que sair pra treinar agora.
É verdade.
Tô mentalizando a minha virada aqui que nem o Naruto, cara. Eu vou virar Hokage nessa porra. É isso aí, gente.
E aí, você vai curtir a fossa também, né? Porque eu vou curtir as garras do Wolverine.
rindo aí, os russos que roubaram seus dados no teste do Facebook também estão dando risada.
Pra você que tá impressionado, rapaz, DQC tá fazendo tanta referência a Naruto. Uma coisa que eu tô fazendo nas férias é assistir Naruto. Nunca assisti, demoraram tantos anos. O pessoal assiste, assiste, assiste. Tô assistindo, olha aí, ó. Agora, DQC com referências. Pode ser que seja a última referência do DQC, pode ser que não volte. Tô brincando,
gente. Ainda bem que eu não vou ser a única criticada por ter visto Naruto do DQC, tá vendo? Agora tem o Emerson, pode xingar o Emerson.
Olha, não é ruim não. Tô gostando.
Tem três,
tô gostando.
Aqui,
o Emerson, eu, o André, todo mundo.
Então, ai, gente,
eu assisti
olha,
para chegar de referências.
É lindo, Naruto.
Manu
é lindo.
E André, vocês são o casal do DQC. Manu do DQC. E André do DQC também, né? Cara, eu só tenho a agradecer vocês aí. Estão com a gente desde o comecinho também. A receptividade quando a gente foi aí pra São Paulo, vocês foram lá ver a gente e tudo mais. Tamo junto, né? Vocês gravam menos, mas é porque tem sempre uns problemas, teve aqueles outros problemas. Mas quando a gente voltar, vamos ver pra gente gravar com coisas diferentes. Eu vou voltar com várias ideias diferentes, cada um vai ter seu próprio quadro. Vou fazer um quadro nerd pra Manu e o André pra gravarem aí um episódio, um drops ou o que seja, eu edito. Olha aí, ideias surgindo. Mas...
Achei lindo, tô até emocionada.
Episódio de Naruto vai sair, galera. Vai sair.
Eu só aceito programa nesse podcast se for pra dar conselho sobre casamentos duradouros.
Pois é, pessoas. Com essa alegria dessa bancada de sempre, com essa sintonia que essa bancada construiu nesses 2 anos, que amanhã a gente faz 2 anos de bancada, a gente se despede desse episódio e dessa temporada pré-hiato. Você pode deixar seus recados. Nossa, eu tô com saudade do DQC. Quando é que o DQC vai voltar? Ou então, finalmente acabou essa merda e tal. Nos nossas redes sociais, o nosso grupo do Telegram não vai parar, tá? É o t.me/DQC. Entra lá, conversa com a gente, mata a saudade quando tiver com saudade. Vai lá e... Ah, eu quero falar com o Emerson, manda um áudio pra você. De algum jeito. E vai nas nossas redes sociais. Não para de seguir as nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no Facebook. É o @DesculpaDQC.
Vamos criar aqui o Disque Emerson. Se você tiver com muita saudade, você faz uma ligação. Paga somente uma taxa simbólica, mais a ligação, claro. E você pode desabafar com o Emerson, cara. É uma gravação? É uma gravação. Mas o que importa é a intenção.
A pessoa vai lá, tá falando lá, desabafando. Aí, quando ele para de falar, o bot tá programado. Quando ele deu uma pausa pra respirar, eu tenho que falar, tipo, é foda, né, bicho? Foda. É foda mesmo, né? É foda. Minha gravação fala só isso. Mas enfim, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado da temporada, do episódio. Não vou dizer até a semana que vem, porque realmente, semana que vem não tem. Não é clickbait. Até a volta do hiato. Um beijo nos seus corações. Se cuidem. Aos apoiadores, por favor, se vocês quiserem continuar apoiando, podem continuar. Se não, saibam que vocês fazem parte da nossa história. Valdec, Luciano, tanto Tupiaço, que agora entrou há pouco, entre outros lá, o pessoal que tá lá. Beijo no coração de vocês todos. Até a volta do hiato. Cuidem-se, mantenham-se vivos e vamos vencer 2020. Tchau, tchau, pessoas.
Tchau. Beijo, galera.
Um beijo, pessoal.
Equalab.
Vou botar o Craig já aqui. Ai, vamos lá, gente. Vamos gravar o último DQC pré-hiato.
Ai, falar de férias. Eu não tenho muita história de férias, mas vou pensar.
Né? A última vez também que eu peço pra Tati botar o microfone no nariz.
Ai, você tava ouvindo um podcast essa semana que eu gravei. Eu falei, puta, por que não foi uma mesa que editou? Ficou tipo eu.
transando, velho.
Tá vendo você? Tu tem que se ligar, tu for gravar no podcast dos outros, tu já bota o microfone no nariz, senão...
Caraca, estou com ódio.
Ah, André, quando eu for na descarga, eu te aviso, porque essa sopa que a gente comprou aqui de queijo foi no achante, hein? Caralho!
Manu também tá que nem eu, E detalhe, o Craig gravou tudo, tá? Só vou dizer assim que o Craig gravou tudo. Posso usar e posso não usar, não sei.
Não deu nem tempo de mutar, velho.
Não sei se sairá como extra. Estou na dúvida se uso ou se não uso.
100% real.
Vamos lá, gente. É, a Manu, vai ou a Manu foi pro banheiro que nem eu tava antes?
Ela vai, ela tá só terminando.
É. Nossa, André, você tá fudido num nível tão grande.
Eu não vou saber, não, linda.
Relaxa, Manu, não vou usar, não.
Não, pode usar, porque é conteúdo bom.